Code de hoje está no ar e eu tô aqui me perguntando, será que quando você estiver ouvindo, o CEO da OpenAI ainda vai ser o mesmo? Pois é, além disso, a gente vai falar da nova ferramenta de IA do TikTok. Vamos falar do David Fincher elogiando a Netflix e, é claro, da geração Z fugindo dos aplicativos de namoro. Eu sou o André Davi, o seu host, e olha só, gente, eu não sou o CEO da OpenAI, mas os nossos convidados muito poderiam ser. Eu tô falando do André Mendes e da Nath Souza, que não é a primeira vez que está aqui, mas no Decode o negócio pega fogo. A gente já vai entrar nos nossos minutos de notícias e eu queria decodificar com vocês essa história do Sam Altman, o CEO da OpenAI, porque eu tô com uma linha do tempo aqui que é meio insana, olha só. Dia 17 do 11, esse cara foi mandado embora do cargo de CEO da OpenAI, com a alegação de que ele não tinha uma boa comunicação com o board, com os outros líderes e tudo mais. No dia 20 do 11, 3 dias depois, a Microsoft falou: não mexam com o nosso menino, estamos contratando ele, tá tudo certo. Aí, os funcionários da OpenAI, no próprio dia 20, falaram: seguinte, galera, nós vamos todos nos demitir se vocês não contratarem de novo o Sam e não mudarem aí o conselho da empresa. E no dia 21, o Sam Altman foi recontratado na posição de CEO da OpenAI, com promessas de que o conselho realmente vai mudar. Eu confesso que eu fiquei meio sem saber para onde ir com essa notícia. Tem muitas camadas para a gente decodificar. Nath, o que você achou dessa história toda? Eu sei que você estava super por dentro da notícia, né?
Eu estava acompanhando, até lembrei do tempo que eu cobria futebol, porque assim, parece aquele técnico foi demitido, não foi demitido, depois foi demitido, depois continuou no cargo. A minha percepção é, eu acho que ele, lá com o lançamento do ChatGPT e tudo mais, ele fez um bom trabalho, os números da OpenAI não mentem sobre isso, mas fiquei muito com a percepção assim que ele não estava agradando a algum grupo ali internamente. E aí vamos demitir. Tanto que, por exemplo, os funcionários se posicionarem a favor dele, para mim é um sinal que ele tinha um bom trabalho, tinha um bom gerenciamento de equipe, estava com um planejamento legal ali. E no final das contas, ele voltou, né? A minha percepção foi um erro que, da forma equivocada, acabou sendo corrigido.
Corrigido super rápido. E você falou isso sobre os funcionários gostarem. É até engraçado porque esses dias o Tim Cook, da Apple, ele deu uma declaração de que se o Jobs estivesse vivo ainda, ele achava que o Jobs ainda seria CEO. Então a gente tem essa imagem do CEO bom, eficaz. O Sam Altman estava fazendo essa postura toda. Você, André, que vem do mundo das relações públicas, o que você acha desses movimentos todos, cara?
É uma percepção de que o futebol aderiu ao universo corporativo. Né? Literalmente. Porque eu trabalhei muito tempo também com esporte. Eu trabalhei 10 anos ali dentro do mercado esportivo. E para mim tá muito claro isso, essa movimentação de que realmente parece que a gente tá falando de futebol. Mas, por outro lado, para mim tem uma percepção muito interessante que é de gestão de pessoas. Você tem um time inteiro se movimentando, quase num processo ali de protesto, né?
A seu favor. 700 pessoas, cara.
É muita coisa. Isso, para mim, é um grande sinal de alerta. Talvez ele seja um modelo de gestão que a gente deveria estar prestando atenção.
Alguma coisa ele está fazendo de bom ali. E é interessante até você comentar isso, porque eu fico pensando assim, como esse mercado de IA, ele ainda está sensível e suscetível à perda de cérebros. Porque, bom, 700 funcionários meus vão embora, eles ameaçaram ir para a Microsoft ou talvez até para uma concorrente. Isso coloca todo o business meio que em risco, né? E até a nossa percepção, o que eles estão fazendo lá, o que eles estão fazendo com os meus dados. Percepção que às vezes a gente tem muito com as redes sociais. Quando é o Facebook fazendo alguma presepada, semana passada a gente falou do Mark Zuckerberg aqui, a gente sempre está atento. E agora o TikTok, mas não só o TikTok Music, quer trazer uma nova funcionalidade de IA, mais uso dos nossos dados, mas parece que para entregar alguma coisa legal. Essa ferramenta de IA, na verdade, são duas. Então, uma é voltada para descobrir novos estilos musicais, novos gostos, com base naquilo que você já curte, e outra para encontrar o mood certo para uma cena, para um momento, para uma situação. Eu confesso que algumas dessas sugestões eu adoro. A Netflix me conhece assim por inteiro. O que eles colocam ali sugerido para você é para mim mesmo. E outras eu sempre fico com o pé atrás, pensando, nossa, será que eu descobriria esse conteúdo se parassem de me sugerir os outros? Será que eu iria por conta própria até ele? Eu quero saber o que você acha, André, dessa revolução, dessa mudança, desse negócio de IA sugerindo coisas pra gente.
Olha, inteligência artificial é uma coisa que ainda é bastante polêmica, né?
É bastante.
Quando a gente vai pensar, né, no contexto como um todo. Mas eu tenho uma percepção muito para frente quanto a isso, né? Eu sempre brinco que evolução, ela acontece. E talvez esse modelo que o TikTok está trazendo é um modelo muito claro de que existe caminhos coerentes, né, e assertivos que a gente pode seguir. Obviamente, a gente tem muita coisa com relação à legislação, coisas que, pô, a gente está olhando ali, plágio e etc e tal, né? Muitas coisas estão acontecendo no meio do caminho, mas a gente vai passar por um momento de aprendizado. A internet, ele chegou e a gente teve que aprender a lidar.
Sim,
né?
Com certeza.
Não era mais mandar um fax.
A
então,
gente aprendeu até o que a gente queria, né? Que
exatamente,
de novo.
Exatamente. Então, para mim, isso é um modelo que, olhando o contexto do que eles estão fazendo, para mim é um modelo de que existe um caminho correto que a gente pode utilizar a nosso favor. Me parece algo bastante positivo.
E até para jogar uma pimenta a mais nessa discussão, quando a gente estava montando essa pauta, estava batendo papo com a Elaine, que é a produtora aqui do Decode, e ela falou, nossa, parece que as plataformas estão meio que mudando de cara. O Spotify agora com vídeo, o nosso próprio videocast está lá em vídeo, tá virando um YouTube, tá virando uma coisa diferente, o YouTube também não sabe para onde tá indo, e o TikTok, que a gente enxergava só como uma rede social de vídeos curtos, parece que tá apostando com força na música, tem aí também uma multiplicidade de caminhos diferentes para seguir com o mesmo produto, né, Nath?
Sim, sim. É sobre o TikTok, eu gosto de acompanhar, por exemplo, o Luigi, e se eu não me engano, desde 2020, 2021, ele já falava que o TikTok não seria eternamente essa plataforma de vídeos curtos. Uhum. Tanto que ele tem uma teoria e um material dele que ele mostra que o TikTok provavelmente vai caminhar cada vez mais para um rumo educacional, de conteúdo educacional, tanto que eles têm banido conteúdo adulto, conteúdo pornográfico, que era algo que ainda existe muito na plataforma, mas eles têm conseguido dar uma reduzida. Sobre a inteligência artificial, assim, eu acho que agora a gente só está dando nome para ela. Porque isso, no final das contas, se a gente voltar a um tempinho atrás, o Google, com as sugestões de pesquisa, ele já fazia. Não só o Google, todo o mecanismo de busca, o próprio Spotify, quando a gente está lá ouvindo nossas músicas, ele já sugere,
a
etc.
Gente sempre trazia até aquele caso da Amazon, que mandou para a pessoa, que nem sabia que estava grávida ainda, notícias. Realmente é uma coisa que a gente já está vivendo há tempos.
Sim, sim. Eu acho que desde que teve o lançamento do ChatGPT, parece que faz tanto tempo, mas foi ano passado, mais ou menos essa época do ano, a gente começou a dar esse nome. Uhum. A IA começou a ficar em alta. Tanto que uma coisa que eu me questiono e me preocupa é que às vezes a gente está chamando de IA certas coisas que são IA mesmo. Por exemplo, nesse caso, sim, faz parte ali do motor de busca, mas não é algo assim tão inovador para a sociedade, porque outras ferramentas, outras empresas já utilizavam desse tipo de recurso.
Tem um professor da casa que é amigo nosso, que ele sempre brinca, ele fala, gente, IA é um monte de if, então segura a emoção um pouco e vamos ver o que dá para fazer com isso. Mas a gente está falando das sugestões e é claro que a gente pensa em Netflix. Netflix se tornou aí um nome gigantesco. Se a gente for pensar, quando ela surgiu nesse modelo de negócios de streaming, até hoje, é uma coisa totalmente diferente. Eles têm as produções próprias e super caras. E o que, que me surpreendeu? É um trecho de uma matéria da Rolling Stone. Na verdade, é um parágrafo só, onde o David Fincher, que foi o diretor de Clube da Luta, rede social, é um diretor assim super famoso, ele fez um elogio à Netflix, dizendo que tem de longe o melhor controle de qualidade de Hollywood, e ele estava se referindo à parte criativa, de quantos diretores conseguem imprimir realmente os seus desejos ali, os outros produtores de conteúdo. Eu queria saber se é a percepção que vocês têm também sobre a Netflix, como consumidores, como clientes, se vocês observam, nossa, é isso mesmo, é o que tem de melhor, ou ainda tem uma dúvida, uma suspeita de que não é tudo isso?
Eu tenho minha dúvida e suspeita, e aí entra, inclusive, se a gente voltar mais ou menos meados desse ano, maio por ali, quando teve a greve de roteiristas e atores lá em Hollywood, basicamente todos os streams deram uma parada ali no lançamento, voltaram a colocar vídeos, filmes antigos no cartaz, porque estava sem produção. Mas assim, a minha percepção enquanto consumidora é que Netflix, Amazon, Disney, etc., eles seguem exatamente a mesma base. Assim, de repente você pode falar, ah, os originais Netflix, ok, eles podem ter um controle de qualidade um pouquinho maior. Mas de forma geral, tudo que não é necessariamente assinado pela Netflix, se você vai para uma outra plataforma, é exatamente o mesmo padrão. Exato,
né?
Não sente muito. Até porque é muito, tipo, são materiais feitos para serem comercializados. Você não vai ver cinema independente dentro dessas plataformas. Tanto que tem agora um imposto que está sendo discutido para essas plataformas, que é para a gente trazer conteúdo nacional para dentro delas.
Algo análogo ao que foi feito na época das TVs por assinatura.
Exatamente.
E tudo mais. E eu tô pensando num ponto, claro que eu não quero, André, de forma alguma, limitar as suas opiniões à função de PR, mas eu fico pensando assim, a percepção que o público tem da Netflix mudou muito. Aquela percepção de, ah, um catálogo velho, que não tem nada, para essas produções que talvez tenham mais cuidado. É, quando a gente tem um grande nome, como aqui o David Fincher, meio que chancelando a empresa, isso tem um peso diferente pro público também, né? Ou você acha que não cola muito?
Totalmente. É um peso gigantesco, né? É, existe um fator que é você falando de você mesmo e as pessoas falando de você. Toda vez que as pessoas falam de você, tem um peso maior. Isso é óbvio, né? E ele tem o peso do nome dele. O que eu percebo, talvez possa colocar para vocês dentro da minha expertise, é que tem um trabalho de construção de marca que a Netflix tem feito muito bem. Talvez a gente possa dizer até que estão quase um sinônimo de categoria, né? Você vai dizer, eu vou assistir Netflix. Talvez você vai para outro streaming. Mas, automaticamente, ao falar disso, você está falando deles. Então, existe uma percepção de construção de marca que está na cabeça do consumidor, que é isso. É você virar o sinônimo de categoria. Por outro lado, quando a gente fala da qualidade, e aí todo o contexto por trás de uma produção, né, existem muitas camadas. Muitas camadas, né? Mas quando eu vejo alguém com o peso dele falando sobre isso, chama atenção pra gente olhar e falar, putz, talvez, quando a gente tá falando do que é proprietário da Netflix, tem um olhar diferenciado referente a outras coisas. Não dá pra você garantir o catálogo inteiro, porque você tem N coisas, né? Mas existe uma responsabilidade que tá sendo colocada e que vale a gente olhar com carinho.
E o que importa nessa conversa é que nenhum de vocês dois falou mal de One Piece, então continua no meu coração. E eu queria trazer aqui uma outra categoria que se associou muito à marca e tudo mais, que são os apps de namoro, né? O Tinder parece que é o único que existe, mas a gente sabe que tem muitos. Só que olha que pesquisa interessante. Parece que a geração Z, aqueles nascidos ali na segunda metade dos anos 90 pra frente, até 2010 mais ou menos, eles estão largando os aplicativos de namoro, não têm se interessado por essa forma de relacionamento. E tem uma fala bem legal que eu separei aqui, da professora Carolina Berdinelli, que ela é professora e pesquisadora na Universidade de Warwick, e ela comenta que os aplicativos prometiam uma descomplicação nos relacionamentos, que não é necessariamente o que se entrega, e que isso cria uma frustração nesse público, de, puxa, era para ser objetivo, era para ser direto, era para encontrar alguém legal, me relacionar e sair, e na verdade acaba tendo outras camadas. Eu confesso que eu nunca usei os aplicativos de relacionamento, porque eu conheci minha esposa quando eles estavam surgindo, mas eu percebo uma variação nesses públicos. Como que vocês entendem que esse mercado vai existir ou nem mais vai existir daqui uns anos? A gente deve ter pessoas se relacionando por aplicativo por mais um tempo?
Olha, eu acho que tem dois fatores aí nessa informação. Primeiro, a questão geracional, porque se você pegar essa geração Z, é uma geração que ela nasce, cresce e se desenvolve ali até mais ou menos a adolescência na tela. Mas, inclusive, outras pesquisas mostram que é uma geração que está ficando um pouco mais desapegada digitalmente. Tanto que é uma geração que não tem tanto interesse em tecnologia. Isso também causa um pouquinho de demanda dentro da área de tecnologia. Não tem tanta gente querendo ir para essa área. E tem um segundo fator, aí eu me sinto até velho essa hora, a nossa geração. É complicado. Mas, assim, a nossa geração viveu toda essa transformação. A gente pegou exatamente esse momento que essas redes prometiam toda essa descomplicação, e tanto que hoje até a gente fala assim, cara, é insuportável você entrar no Tinder, você entrar no Bumble, você entrar em qualquer uma dessas plataformas, você tem que conversar, e às vezes a pessoa não desenrola, etc. Então, assim, eu acho que tem uma questão também de transformação social, e isso vale não só para esses aplicativos, mas para uma série de coisas que a gente achava que digitalmente ia virar. A gente perdeu essa ilusão porque, não virou. Tipo, no início foi muito legal, mas hoje, inclusive nessa própria matéria, eles relatam lá os problemas com golpistas, pessoas que só dão um match, não conversam, etc. Então acho que a nossa geração também tá notando isso. E eu acho que a gente vai continuar tendo os aplicativos de namoro, assim como todos os outros, mas eles precisam serem reformulados.
Eles vão perceber essa reação do público, né?
E agora, assim, como fazer isso? Aí isso é trabalho do CEO deles, porque eu não faço ideia.
Que não somos nós três.
Exatamente.
E não é o Sam Altman.
Exatamente, eu não faço ideia. Mas é isso, eu sinto que já passou-se essa primeira etapa, que era essa esperança, poxa, vai descomplicar, vai ajudar, e por um tempo descomplicou, por um tempo ajudou, mas depois é isso. Acabou entrando num bololô ali que ninguém mais é meio que terra sem lei no final das contas.
Não consigo discordar, acho que você trouxe bem esses dois pontos. O que você acha, André, desse movimento e até dessa irritação do jovem com esse tipo de aplicativo?
Eu sou casado há 9 anos.
Já começou assim, né?
Então, que eu nunca tive contato com esses aplicativos. Daí eu tava brincando essa semana, eu tava conversando com a minha esposa, eu falei assim, pô, que saudade do MSN.
Não é, rapaz? É,
porque você mandava um negocinho, sacudia a tela, tremia, né? Mandava. É, pô, de repente você entrava em sala de bate-papo, quer tecer, tá falando de onde, né? E chamava a galera. Era outro mundo, né?
Era uma outra experiência social,
conversa,
até.
Desculpa,
né?
A conversa de velho aqui, gente. mas, se tem uma saturação, certamente é porque não está entregando alguma coisa que essa geração está esperando, uhum, né? E a Gen Z tem uma coisa muito particular, assim, de como eles enxergam o mundo, como eles vivenciam, muito porque você falou, já cresceram na tela. Então ali, né? Meu filho tem 5 anos, né? Já nem é mais Gen Z, mas ele...
É alfa.
É, já está numa outra geração.
Já tá, meu.
Só que ele, por exemplo, você entrega o celular, ele já sabe o que é chato e o que não é, e é um outro negócio. O universo ensina os avós a usar. É muito doido. É, e talvez a gente tenha falado de aplicativos de namoro que foram criados por uma geração que não é a Gen Z.
Perfeito. E num outro,
né,
contexto.
Exatamente.
Histórico, né?
É. E que veio numa adaptação, né? Do próprio, sei lá, Badu, não sei o que lá que tinha, etc. Que eram sites, uhum, né? É, e que se transformaram nesses aplicativos. Talvez exista uma percepção aí, ó. Tô dando quase um caminho das pedras
já
aqui,
tá,
né?
Pra galera. Quem quiser uma ideia de startup,
né? Vou patentear, aliás, isso aqui. Né? Talvez exista um lugar que é chamar essa geração pra conversa daquilo que eles estão consumindo. E aí, isso é um olhar total também, novamente, de construção daquilo que você quer fazer. Quando você não tem a representatividade das pessoas que fazem parte daquele grupo construindo contigo, você vai ficar para trás, né?
Com
e aí
certeza.
Tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco é o Orkut.
O
e aí,
bom é que com vocês dois aqui, o Decode tem a representatividade de pessoas inteligentes, pessoas capazes, pessoas incríveis e que eu aposto que estão felizes por cumprirem os nossos minutos de notícias. Mas eu quero trazer uma curiosidade. Um amigo meu, não eu, viu, ouvinte do Decode, jamais. Houve um tempo que baixava filmes, piratas, por aí, não eu. E esse amigo talvez ficaria surpreso aqui com os filmes mais pirateados da semana. Eu vou falar rapidinho a lista. Besouro Azul, O Exorcista, O Devoto, Indiana Jones e Relíquia do Destino, Jogos Mortais 10, Barbie, Os Mercenários 4. Estão fazendo Mercenários ainda? O Protetor, Capítulo Final, Five Nights at Freddy's, Missão Impossível, Acerto de Contas, Parte 1 e A Noite das Bruxas. Basicamente, só lançamento. E os filmes mais pirateados são filmes grandes que ainda existem. Bate pronto, opinião de vocês sobre os filmes, sobre a pirataria, sobre o que a galera tá usando e tá consumindo. O que que você acha disso, Nath?
É basicamente, aí entra até uma questão dos próprios aplicativos de namoro, mas as plataformas de streaming chegaram, vamos descomplicar. Uhum. Hoje você tem tantas e tipo... Você, para assistir tudo que você quer, você tem que pagar, sei lá, 200 pau por mês para cada, com cada plataforma. Então, acho que isso também reflete esse problema. Tanto que eu acho que durante a pandemia houve voltou a ter um crescimento da pirataria exatamente por essa questão. E é algo que, assim, as empresas precisam ficar atentas porque conseguiram combater por um tempo, descentralizou. E agora a gente está voltando para esse caminho.
Perfeita a leitura, até porque a gente sabe que o combate é através do acesso, não é através da proibição. Então eu te mostro fácil onde está. André, o que você acha disso?
É um negócio muito louco, né? Pirataria, ela está aí, sempre existiu, e você tem em várias situações. Acho que talvez eu tenha uma reflexão um pouco diferente, uhum, quanto a isso, que é fazer um convite para as pessoas, né? Vão ao cinema. Uhum. Acompanhe o cinema, né? O cinema, ele talvez esteja caro, mas é importante que a gente vá ao cinema, né? E aí, de forma geral, gente, assim, é uma cultura que está sendo vivenciada, né? A experiência, o estar ali, o você conseguir participar daquele momento, né? Eu sei que a gente está em casa, eu amo.
Mas é atividade social, né?
É uma atividade social que é muito importante e ajuda no combate, né? E é lógico, a gente entende que existe uma questão financeira, que também tá caro, e o cinema...
Tá caro.
O cinema não tá tão simples, né? Mas é uma experiência interessante, né? Talvez Gen Z, que tá aí, né? Não quer mais estar nos aplicativos de namoro. Na minha época... Olha, a gente ia muito ao cinema.
Os meus sobrinhos são Gen Z, eles estão indo ao cinema direto, mas acho que não é pra assistir filme, não. Alguma coisa acho que tem a ver com essa história dos apps de namoro.
Deve ser um retorno daquilo que a gente vivenciou lá atrás.
Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês nesse papo. Vocês trouxeram reflexões tão bacanas aqui pro Decode e deixar o convite pros nossos ouvintes. Se eles quiserem saber mais de vocês, ler o que vocês escrevem, assistir o que vocês gravam, saber onde vocês estão, que projetos que vocês estão fazendo, André, onde você pode ser encontrado?
Me encontra no meu Instagram, é André3Sam, 3 numeral, S-A-M, e lá falo muito do dia a dia, reclamo bastante, né, gente? Tenho um perfil muito ácido ali de não dar bom dia pra ninguém, virou uma frase minha já, bom dia pra ninguém. Junto disso, lá tem os meus links para acessar meu LinkedIn, as outras plataformas onde eu estou, artigos que eu escrevo, enfim. Mas fica o convite também para conhecer o meu podcast.
Que legal! Conta aí pra gente.
Tem um podcast chamado Pluralidade em Pauta. Um podcast onde eu recebo pessoas negras para conversar sobre tudo um pouco.
Que legal!
Né? E desmistificar, né? O padrão de que a gente só fala sobre diversidade ou que a gente só fala sobre
racismo.
Eu ia
falar isso, quer dizer que você chama pessoas negras e elas não vão falar só sobre diversidade.
Exatamente. Então, assim, tem muita gente legal que já passou por lá. Tô feliz, 3 anos já do podcast. A gente tá agora formatando um novo modelo de conteúdo para voltar agora com o novo...
E esse podcast tá no Spotify, tá nas plataformas?
Tá em todas as plataformas. Todas as plataformas. E tem no meu Instagram também, porque eu gravava ao vivo. Então tem lá também. Quem entra lá, tá lá, tá no Reels, consegue acessar automaticamente. Já passou muita gente legal por lá. Enfim, Ed Rock.
O pessoal do Decode, então, se prepare para uma invasão lá no seu perfil.
Por favor, vou aguardar.
Certamente ganharam. Mesmo antes de eu ter ouvido já um ouvinte novo, Nath, que também nunca para, tá sempre fazendo coisa. Eu fico até cansado. Conta pra gente onde a gente te encontra e o que você anda fazendo.
Bem, vocês podem me encontrar no Instagram, Nath Souza Dev. É a mesma arroba pro Twitter, hoje X, é Twitter ainda, enfim.
Vai ser sempre.
Exato. Ou no LinkedIn. No Instagram, ultimamente, tô mostrando mais meus rolês, né? Assim, fim de ano eu realmente parei um pouquinho
todo
com
mundo
palestra,
merece descansar,
com evento. Né? E aí tô um pouco mais ali no mood, um pouquinho caótico, porque gosto de aproveitar um rolê até as 6, 7 da manhã. Mas lá também tem o link do meu site pessoal, que tem os links de palestras que eu dei ao longo desse ano. Pro ano que vem, provavelmente, vou voltar a produzir conteúdo. Tentei fazer esse ano de uma forma mais regular, mas não deu por conta de tudo. Mas é um projeto pro ano que vem, principalmente conteúdo escrito, é algo que eu gosto de fazer, sinto falta ali do jornalismo, então é onde eu vou, provavelmente vai vir virão alguns conteúdos legais aí pela frente a partir do finalzinho de janeiro, início de fevereiro.
Sensacional, já seguiremos então desde já para começar a acompanhar tudo. Mais uma vez agradeço demais vocês dois pela presença aqui no Decode, e você que é nosso ouvinte, colabora aí com a gente respondendo a nossa enquete sobre você está fugindo dos aplicativos de namoro ou você é super fã dessa forma de se relacionar. Além disso, não esquece de ativar as notificações no Spotify e nas outras plataformas de podcast, porque na semana que vem tem mais Decode.